Deus poderoso, Deus maravilhoso. É um dia para nós descobrirmos como Satanás age, como que ele manipula as pessoas, como ele manipula a circunstância e nos ataca. E não importa a tua idade, você pode ter um aninho de idade, você pode ter 90 anos de idade. O diabo sempre estará atrás de você, buscando as oportunidades. E nós temos que descobrir isso. Nós não podemos ser ignorantes dessa verdade. Então vamos pegar comigo Efésios, depois nós adoramos a Deus. Vamos começar nessa manhã lendo Efésios, capítulo 6. Vamos examinar as Escrituras. Não é assim que Paulo dizia? O apóstolo Paulo dizia, examinem as Escrituras, porque nelas está a vida. A tua vida. Eu amo aquele versículo de Deuteronômio 32, 47 que diz: a tua palavra, Pai, não é uma coisa vã para mim. A tua palavra é a minha vida. A palavra de Deus é a tua vida. Não existe nada que possa deter você, nada. A única pessoa que pode deter você é você mesmo. Você é a única pessoa que pode deter você mesma. Porque o diabo não tem esse poder a partir do instante que você nasceu de novo. E a partir do momento que você se firma na palavra de Deus, crendo na palavra, você se torna imbatível. Uma das estratégias de Satanás é a mágoa, ressentimento. Se você quer se meter em grandes enrascadas e encrencas, fique sobrecarregado de mágoas e ressentimentos. Você estará muito encrencado. Você tem que sair fora desse sentimento. E quando ele vem contra você, quando o diabo pega, para ficar usando todo esse fermento demoníaco para corromper você com preocupações e ansiedades, pare tudo e comece a orar em línguas. Uma hora, duas horas, o tanto que for. Mas se livra daquele sentimento. Porque aquele sentimento, a Bíblia diz que verducos, no plural, verdugos são demônios. Vêm te atacar, como um enxame de abelhas. Então, não sei se é um, não é, porque não é verdugo. É verdugos, no plural. 2, 3, 1000, 10, 20, não importa quantos. Você não pode ser ignorante disso. E tem que saber que a sua guerra é no mundo espiritual. É o diabo que manipula situações e circunstâncias. E se ele perceber que usando a circunstância, ele consegue te manipular, você também está encrencado. Vai ter uma circunstância atrás da outra te combatendo. O diabo tem que ver que você continua no mesmo lugar, firme, com as tuas mãos erguidas, adorando a Deus e orando em línguas, levantando, sacudindo a poeira e andando. Não para. Ora, as portas têm que se abrir para você. Lembra? Nós temos que resistir ao diabo. O diabo não é o pai da mentira. Ele vai mentir para você. Ele vai usar uma situação, uma circunstância para te enganar. Se a minha luta não é contra as pessoas, não adianta eu ficar com raiva dele. Ele não é o meu problema. O meu problema é quem está atrás dele manipulando tudo para me levar para uma armadilha. E eu tenho que saber isso o tempo todo. Então não é o seu marido o seu problema, não é teu filho, não é tua mulher, não é teu patrão. O problema é quando você não sabe quem você é como filho de Deus e quem Deus é como seu pai. Então quando Deus diz para você perdoar, ele sabe do que ele fala. E perdão é como o amor. Você decide, você escolhe perdoar e você escolhe amar. É uma decisão. Eu escolhi, eu vou amá-la, não importa o que ela faça para mim. Eu não vou tratar com ela do mesmo jeito que ela me trata. Eu vou buscar força em Deus, porque na minha força eu quero socá-la. Na minha força eu quero matá-la. Eu quero que ela pague exatamente tudo que ela fez de mal para mim, na minha força. Mas quando eu decido que eu vou amá-la e perdoá-la, eu vou me refugiar em Deus, eu vou ficar lá, eu vou orar em línguas, vou passar tempo me fortalecendo, eu vou começar a confessar a palavra, a tua palavra é a minha vida, Eu posso abençoá-la, eu posso perdoá-la. É no meu quarto de oração, no meu lugar em secreto. E você ensina isso para os teus filhos também, porque eles têm que entender que na escola tem problemas. E que os problemas que eles enfrentam, é óbvio, os seus filhos frequentam a escola. Onde estão as encrencas? Na escola. Você trabalha, onde estão as suas encrencas? No seu trabalho, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos. E quando você começa a ensinar teu filho que ele tem que aprender a orar e abençoar aquele que persegue, que ele tem que decidir também não pagar o mal com o mal, mas com a prática do bem. A prática do bem é um exercício contínuo, constante, todo dia você está praticando. E você vai crescendo, vai se edificando, porque não existe nada que você não possa fazer. Você prospera em qualquer lugar que você está, porque Deus é com você. Coloque isso dentro do seu coração. Não fique achando que você vai prosperar se você mudar para Guaiçara. Você pode mudar para Guaiçara, ter uma direção e ganhar dinheiro ali. Só que no seu íntimo, você tem que saber, eu prospero porque Deus é comigo. Eu prospero em tudo que eu faço, porque Deus me dirige os passos, porque Ele é minha inteligência, porque Ele é minha capacitação. Ele me capacita, Ele me faz ver coisas que eu não enxergo. É você entrar naquele lugar secreto e dizer, Deus, o Senhor tem algo para mim, revela no meu espírito. Porque Deus é espírito, Deus não vai falar com você nas tuas emoções. Quem fala com você nas tuas emoções é o diabo. Ele manipula você. Sabe aquela, quando você está cheio de preocupações? É um pensamento ruim atrás de outro. É um combate, você quer se livrar daquilo. E aquilo fica te acompanhando, fica inundando você. Mexendo com teus sentimentos. Não faça nada, vai orar. Porque isso é o combate nas tuas emoções. O diabo é mentiroso. Ele está mentindo para você. Você prospera sim. Você é abençoado sim. Ele é com você. E não existe nada que Deus não possa lhe dar. E o diabo também odeia que você ore pelas pessoas. Porque quando você ora por alguém, você abre toda uma condição para Deus alcançar aquela pessoa. Então não pare de orar pelas pessoas. Nós somos chamados para orar. Nós somos chamados para abençoar vidas. Você é um homem que prospera, você é uma mulher que prospera. Em tudo que você fizer, você vai prosperar. Seguindo o quê? A direção de Deus. Olha Efésios capítulo 6, versículo 10. Depois nós vamos ir para o Evangelho de João. Quero falar hoje um pouquinho sobre como Jesus ministrava. Efésios 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Você vai se fortalecer aonde? No Senhor. É na igreja? É no Senhor. E na força do seu poder. Então existe uma maneira para você ser fortalecido. É em Deus, nas práticas dele. Eu volto a repetir, Deus não é religião. Jesus não é uma religião. Ele é a vida abundante para você. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Cilada é uma coisa que eu não vejo. Vou preparar uma cilada, uma tocaia para fulano. Ele não sabia, foi uma tocaia, foi uma cilada. Ele caiu como um patinho. Só que você não precisa cair nas ciladas do diabo. Porque você tem o Espírito Santo, que te ensina todas as coisas. Você tem alguém o tempo todo com você, que te orienta, que fala com você, no teu espírito, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então a minha luta é contra pessoas? Não. Existe um mundo espiritual, existe uma guerra acontecendo agora. contra você e contra mim. O diabo está articulando coisas contra você e contra mim. Só que existem anjos de Deus trabalhando a nosso favor. Existe a pessoa do Espírito Santo que te orienta, que diz para você: não caia, isso é cilada, isso é maligno, isso é diabólico. Todas as vezes que você fica extremamente irritado, nervoso, mal-humorado, pode ter certeza, você vai se meter em rascada se você não parar e for orar. Porque o diabo, quando se aproxima de nós, ou quando ele lança dardos inflamados, porque o diabo, ele vai lançar, é bíblico, dardos inflamados contra você. E ele faz um jogo duplo. Isso é muito comum. Sabe quando você está com raiva de alguém? Então ele chega para um e começa a fazer a cabeça dele. Ele não sabe se você vai pegar ou não a isca. Ele vai lançar pensamentos sem você. Ele fala com você. Então ele fica gritando. Ele te odeia, ele te odeia, ele te odeia. E a pessoa fica pensando: realmente ele me odeia. Tenho certeza que ele me odeia. E ele vai do outro lado e fala a mesma coisa. Ela te odeia. Ela pensa mal de você, ela te odeia. E aí o outro pensa também: nossa, ela me odeia. E fica trazendo na sua memória, falando coisas. E aquilo vai te irritando, te irritando. Até que ele vê você pegar o telefone: vou falar uns desaforos agora. Aí o diabo: isso mesmo, fale um monte de desaforos, fale mesmo. E aí ele vai tentar fazer você descarregar aquilo. Isso é cilada. Você não pode cair nessa cilada. Isso ele faz com todas as pessoas, é a mesma casa, é igual. Se você perguntar para cada pessoa que está brigando com alguém, você vai perceber que é os mesmos pensamentos, as mesmas estratégias. Só muda de endereço. E é a mesma reação sempre. Não caia nisso, você não precisa. Você nasceu de novo. Vai para o teu quarto, segura o pitbull, que é a sua alma, e fala: pai, eu não vou entrar nessa cilada, eu abençoo fulano. Eu posso amar fulano, eu amo João, eu amo a Maria, mesmo com raiva. Fala, o diabo vai estar vendo você falar o contrário. Pai, eu te agradeço, porque eu posso abençoar o João. O João me ama, a Maria me ama, eu posso abençoá-los. Eu tenho vida e vida abundante, eu os abençoo. Começa a falar no seu quarto, para de murmurar. O povo de Israel não entrou na terra prometida porque murmurava, falava demais da conta. Você acha que murmurar vai resolver o problema? Não. Que resolve o problema é você entrar no quarto, fecha a porta, tranca a porta. Pai, eu te agradeço. O Senhor tem algo fantástico para mim. O Senhor tem um futuro maravilhoso, um futuro glorioso, e eu confio em ti, Pai. O Senhor é a minha vida. E vai falando. E vai declarando: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Muito obrigada, Pai, porque eu vou vender tudo aquilo hoje. O Senhor é comigo, não vai ficar nada. Vou vender todos os doces, vou vender tudo o que tiver nas minhas mãos. É você declarando, é você abençoando. É para isso que você foi chamado, não foi para outra coisa. E ele fala aqui no versículo 17: tomai também o capacete da salvação. Capacete vai aonde? Na cabeça. Romanos 12 fala que nós temos que renovar nossa mente, pensar como Deus pensa, não pensar mais como uma pessoa natural. Pessoa natural pensa assim: bateu, levou, gritou, eu grito mais, você me xinga, também te xingo, você me odeia, te odeio duas vezes mais. Que nem aquelas brigas de namorado, né? Já viu briga de namorado? Que engraçado que é. Que na mesma hora eles já devolvem todos os presentes, xinga o outro tanto que eles conseguem xingar. No dia seguinte, resolve qualquer coisa e está todo mundo de beijo de novo. Beijando, pega tudo de volta os presentes. Isso é alma. Ou senão faz picuinha, né? Passa perto do outro, nem está nem aí, finge que está gostando de outro. Ela também finge. Tudo fingimento. Só que sai todo mundo no prejuízo. Porque olha que chato. Hoje eu falo: eu amo você, dou a minha vida por você. Daqui 5 minutinhos eu te odeio, tomara que você morra. Afinal de contas, que amor leviano é esse? Que hoje você ama e amanhã você não ama? Isso é alma. A tua alma está mentindo para você. E não acredite na alma do outro, que também é muito mentirosa a alma do outro. Fique firme. Deixa Deus agir por você. Amadurecer as coisas. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é espada. Espada é uma arma de ataque e de defesa ao mesmo tempo. A palavra de Deus é a tua força. A palavra de Deus é a tua vida. É pela palavra que todas as coisas foram criadas. Você chama a existência para você através da palavra. Pai, eu te louvo. Eu chamo as riquezas da terra para as minhas mãos. Do norte, do sul, do leste, do oeste. Nada pode deter a riqueza que chega às minhas mãos. Porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. É você orando. Não adianta ficar lá na cama chorando. Isso não resolve. Levanta e vai para cima do adversário com a palavra de Deus, com a espada do Espírito. Com toda, versículo 18, esse versículo é um versículo chave. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Orar no Espírito, oramashuri kikarabahas, orando o tempo todo no Espírito Santo. Hora após hora, ora em línguas. Se fortalece, se edifica. Não deixa de lado essa prática poderosa em todo o tempo. Quer faça sol, quer faça chuva, eu estou orando, não importa, eu estou me edificando. Eu estou conectada com Deus. O meu espírito deixando Ele orar por mim. O meu espírito é a oração mais poderosa. É a prática da oração em línguas. Traz revelação para você. Te fortalece para você conseguir ficar diante daquele que está dizendo um monte de coisas contra você. Você tem força para dizer, fulano, eu amo você. Já pensou? Que chato para o outro. Ele está cuspindo em você, xingando você. E você tem força no teu espírito e olha nos olhos dele e diz, olha, eu amo você. Você quebra o outro. Você destrói o outro. O outro vai embora, sim. Ele fica passado, porque você não xingou, você não amaldiçoou, você só foi e conseguiu dar um abraço, dar um beijo, tocou nele e quebrou inteirinho aquela pessoa. É o poder do Espírito de Deus agindo o tempo todo, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos para o Evangelho de João. Vamos ver aqui Jesus falando. João capítulo 6, versículo 24. Evangelho de João é um evangelho maravilhoso para você meditar e ler muitas vezes. Jesus ministra pessoalmente, individualmente aqui o tempo todo. Ele fala quem ele é, de onde que ele veio. João capítulo 6, versículo 24. A palavra de Deus é a verdade. E não importa o que você fez ontem de errado. Deus não olha o passado. Deus faz coisas novas o tempo todo. O tempo todo. O diabo quer que você fique ali aprisionado nas suas picuinhas, nos seus sentimentos. E tem uma outra coisa que prende cada um de nós. Se chama julgamentos. Nós amamos julgar os outros. Só que Deus fala para você julgar a si mesmo, não o outro. Julgue-se a si mesmo. Julgamentos destrói você. Porque naquilo que você julga a outro, a ti mesmo te condenas. Porque você pratica as mesmas coisas que o outro. Só que você desculpa a você mesmo porque você se acha o máximo. Não, eu posso fazer. Porque eu sou a mãe. Eu sou o pai. Não, você não pode fazer também. Julgamentos precipitados. Você abre a condição para Satanás vir e dilacerar você. É bíblico. Você não quer que o diabo te dilacere? Não julgue ninguém. Fique com a boca bem fechada. Bem fechada. Fique com a sua boca bem fechada. Simplesmente você vai abençoar o outro. Você vai dizer para o outro. Não aquilo que você está com vontade de falar. Mas aquilo que a palavra de Deus diz para você falar. Deus não manda você amaldiçoar. Você pode ter feito todas as coisas que o outro está errado. Não é você concordar com o erro do teu filho. Não é isso. Filho, você errou. Não é assim que se procede. Mas eu vou amar você. Esse é o caminho certo, meu filho. Olha, meu marido. Existe um outro caminho. Eu amo você, estou com você. Mas existe um outro caminho. É você ser firme. Mas para ser firme, você tem que conhecer a verdade. Você tem que andar nessa verdade. Você tem que proceder segundo a palavra de Deus. E a palavra de Deus te ensina a ser um marido, te ensina a ser uma esposa. A palavra de Deus tem toda uma direção para filho, marido, esposa, para amigos, tem uma direção. Vamos lá, João 6, versículo 24. Depois que teve aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus saiu e foi para outro lugar. Então, aqui no versículo 24. Quando, pois, viu a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Está dizendo: olha, vocês me procuraram não é pelos milagres, porque vocês foram saciados, porque vocês experimentaram de mim. Trabalhar, ele fala, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Não trabalhem pela comida que perece, trabalhe pela comida que te dá a vida eterna. Ele fala assim, dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Quando você nasce de novo, é normal você querer fazer coisas para Deus. É normal. Ah, eu quero fazer qualquer coisa. Ah, eu quero cantar. Não, eu quero... Ah, eu quero cuidar da porta. Não, ah, eu quero fazer qualquer coisa, sabe? Eu quero cuidar das crianças, então. Ah, me manda fazer qualquer coisa. Ah, olha, eu sou ótima para isso. Você quer que eu cuido? É normal, você fica feliz. Só que Deus fala, a obra é minha. Eu faço todas as coisas. Tudo já foi feito. Você quer fazer coisas para mim? Então deixa eu mudar a sua maneira de pensar. Deixa eu desprogramar você. Você está muito programado com as coisas do mundo. Vou programar, colocar um outro programa. Passe tempo orando no Espírito. O diabo foi muito esperto. Ele ficou pensando como que ele podia entrar na igreja. Ele podia entrar no meio dos cristãos e começar a bagunçar um pouco as coisas. Naquela época era igual, porque o coração do homem é muito treinado pelo mundo. E nós trazemos junto conosco, quando nos convertemos, todos os padrões mundanos para dentro da igreja. E nós temos que usar o capacete da salvação. Começar a pensar como Deus pensa. Não mais como a gente pensava antes. Renovando a mente, hora após hora, dia após dia, com a palavra, com as práticas espirituais. E uma coisa que o diabo começou a combater na igreja, ele começou a tirar as práticas espirituais, começou a colocar obras, trabalho, sutilmente. Então as pessoas não passavam mais tempo orando em línguas, porque é muito chato isso, você tem que evangelizar, vai lá fora trabalhar, tem que trabalhar para Deus. Só que Deus não quer escravos nem servos. Na nova aliança, ele busca filhos. Já viu como filho é duro de trabalhar em casa? Filho não volta de ajudar, reparou? Filho só quer ficar na folga. A mãe trabalha, o pai trabalha, filho só quer ficar na folga. É mais ou menos assim. Jesus trabalhou tudo e nós ficamos na folga. E a nossa folga é adorar, é falar eu te amo Jesus, eu te amo Deus. Fica lá no seu quarto adorando, orando em línguas, olha que folga. Aí você sai, ele tem tudo, já tem o dinheiro para você, tem as roupas, tem tudo pronto. Você vai lá, você trabalha pouco, ganha muito, você vende tudo. O pessoal fala, não sei, você é tão simpático, qualquer coisa você me vende. É a graça de Deus sobre você. Não sei, eu gosto de comprar nessa loja, eu sei, pode ser até mais cara da cidade, mas eu gosto de vir aqui, eu compro. É a graça de Deus. É você começar a entender como funcionam as coisas. Aí você está lá no seu quarto adorando, orando, louvando ao Senhor. E aí Deus quer que você trabalhe um pouquinho. Ele diz, olha, Liga para Maria agora. Diga para Maria, conversa com ela um pouco. Ela vai abrir o coração dela para você e você vai ministrar para ela. Fala, oi Maria, queria falar com você, está tanto tempo que a gente não se fala. Que legal, como você está? Hoje eu acabei de brigar com meu marido, não sei, hoje o dia está horrível. Você fala, ah. Aí você pensa, é por isso que Deus mandou ligar para você. Aí você fala para ela sobre perdão, você ora com ela. Esse foi o seu trabalho daquele dia, sem sair de casa. Ou Deus fala assim, vai no mercado comprar coisas. Mas agora, agora, vai lá no mercado agora. E lá no mercado você encontra com o João, tão amargurado. E você fala uma palavra maravilhosa para ele, que vai encorajá-lo. Esse foi o seu trabalho daquele dia. É você se edificar, se fortalecer, conhecer a Deus. Deixa ele trabalhar em você. Seja aquele filho folgado. Vai para o quarto, vai adorar, vai louvar, vai agradecer a Deus, vai deixar Deus mudar você por dentro. Não tenha pressa, um dia de cada vez, esse é o seu trabalho. E aí ele fala aqui, pega o versículo 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Pão é para matar a nossa fome. Ele é Jesus que veio saciar a tua fome e a tua sede. Foi você com a tua fome e com a tua sede que encontrou com Ele, que chamou por Ele. Olha o que Jesus falou para essas pessoas. Olha, vocês me procuraram e me encontraram porque vocês comeram de mim, estão com fome e querem comer mais. É por isso que vocês vieram atrás de mim. Não foi pelos sinais, pelos milagres. Quantas pessoas já viram sinais e milagres e não estão aqui nessa manhã? Ou não estão em qualquer outro lugar ouvindo a palavra nessa manhã? Quantas pessoas nunca leem a Bíblia? E tem um monte de Bíblias em casa. Elas não têm fome e nem sede. Porque aquele que tem fome e sede, esse será saciado. Deus encontrou fome e sede em nós para nos saciar. Foi você que chamou por Ele. Somos nós que chamamos por Ele. Olha o versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Jesus andou por muitos lugares, em Jerusalém, Samaria, Judeia. Ele andou por muitos lugares. Mas somente as pessoas que foram até Ele foram curadas. Muitos ouviram falar de Jesus, mas nunca chegaram perto dEle. Só ouviam. Sabe aquelas pessoas que você fala, nossa, fulano, você está tão bem. Ai, é Jesus. Ah, um dia você me convida, eu vou lá. Um dia você me chama, tá? Um dia eu vou aparecer por lá. Aí você encontra, ai, como você está tão bem. Ai, aí você fala, é Jesus. Jesus tem sido tão bom para mim. Ah, é verdade. Me liga qualquer dia. Qualquer dia eu vou aparecer por lá. Onde é mesmo? Você já deu 10 mil vezes o endereço, mas tudo bem. Você dá mais outra vez. Será que vai chegar um dia, lá na frente, depois de muitos e muitos anos, que aquela mesma pessoa vai encontrar com alguém que também conhece Jesus? E aí ela vai ouvir da mensagem da cruz. Ela vai parar um segundo e vai ouvir. E vai se lembrar de você, que um dia a chamou, que um dia a convidou. E o seu testemunho será importante para aquela pessoa, anos depois, para que ela aceite o Evangelho da verdade e nasça de novo. Porque é só Jesus que nos leva para o céu, não tem outro jeito. Olha o versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Tenha quando? Agora. E eu o ressuscitarei no último dia. Olha o versículo 45. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Na nova aliança, todos nós somos ensinados por Deus. Você é ensinado por Deus. Quando você passa tempo orando no Espírito Santo, é o Espírito de Deus te ensinando também coisas que você não conhece. Portanto, todo aquele que dá parte do Pai tem ouvido e aprendido. Esse vem a mim. Vai para onde? Para Jesus. Percebe como não é uma religião? Ele não fala de religião. Todo aquele que ouve a mensagem corre para Jesus. É Jesus. Olha o versículo 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Olha o versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. É através de Cristo que nós temos vida, e vida abundante. Olha o versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Pega João 14 comigo. Versículo 21. Quando a pessoa morre, a carne dela vai para a sepultura. A carne, o corpo, é enterrado. Ou é cremado. Mas o espírito vai para um lugar. Ou vai para Deus, ou vai para um lugar onde não, Deus não está presente, que é o inferno. O teu espírito vai viver para sempre. Nunca vai deixar de existir. Quando você faz uma coisa errada, você que nasceu de novo, não é o Espírito de Deus que fica te condenando, falando, você fez errado, você fez errado. É a tua consciência que nasceu de novo, que diz para você que você fez errado. É por isso que lá em 1 João, capítulo 3, eu acho, diz assim, se a tua consciência te condena, existe alguém que é maior do que a tua consciência, que é Deus que te perdoa. É a tua consciência nascida de novo que diz, olha, você fez errado. Mas se você, e está dizendo, não precisa ficar na condenação da tua consciência. Porque tem alguém que é maior, que é Deus, que te perdoa, que te liberta. Percebe como Deus faz de tudo para você sair das iscas de Satanás, dos embaraços? Nós temos que entender que tem uma palavra poderosa, sempre de encorajamento, sempre te incentivando, te estimulando, te empurrando para você andar em caminhos de prosperidade, em caminhos de vitória, nos caminhos do amor. Deus não é contra você, Deus é por você. Para, pensa. Então não fica esquentando a sua cabeça. Deixa ele fazer. Vai para o teu quarto, começa a agradecer, Pai. Me justifica no coração de fulano. Ele está pensando mal de mim, mas o Senhor pode me justificar. Me justifica, Pai, me justifica. Você tem uma pessoa que está com você, que é Deus, é teu Pai. Você pode chamar Deus de Pai. Não fica, sabe, deixando aquelas palavras que você ouviu como fosse a última palavra. A última palavra sempre é de Deus. Você vai prosperar sim. Você vai dar certo sim. Porque Deus é com você. Você não vai ficar aprisionado. Você não vai perecer porque o seu marido é cabeça dura ou sua mulher é cabeça dura. Você não vai perecer por causa deles. Porque você é conectado com Cristo. Deus sabe como trabalhar, como conduzir, como mudar as coisas. Nós temos que entender a palavra e colocar essa palavra em prática. Olha o versículo 21 de João 14. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Deus te ama porque você ama Jesus. No fim das contas, Ele nos amou primeiro. Mesmo você sendo todo em trevas, todo morto, fazendo tudo as coisas erradas, Deus te amou primeiro e enviou Cristo por você e por mim. E quando você ama Jesus, você é amado por Deus. Sabe aquelas pessoas falando assim, você quer agradar a mãe, beija o filho? Não é assim? Você quer deixar os pais felizes da vida, elogia os filhos, trata bem os filhos. Você tem tudo com o pai e com a mãe. Ama Jesus. Ama Jesus. E Deus vai te amar muito, porque você ama Jesus. Porque foi Jesus que fez com que Deus fosse seu Pai. Vocês entenderam? Deus ama Jesus porque foi através de Jesus que Deus teve um monte, uma porção de filhos. E quando você ama e dá honra a Cristo, Deus fica cada vez mais apaixonado por você. Se é assim, eu posso dizer, porque é impossível Ele te amar mais do que Ele já te ama. É impossível. Não existe nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais, porque Ele já me ama. E não há nada que eu possa fazer para que Ele me ame menos, porque Ele me ama. Não é fantástico? Eu amo pensar assim. Eu amo crer nisso. Olha o versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Onde está a igreja hoje? Nós somos a igreja. A igreja não é um lugar físico. A igreja é você. Você é uma igreja ambulante. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 3, 6, que nós somos o santuário do Espírito Santo. Você é completo. Você expulsa demônios, porque você crê em Jesus. Você é uma igreja completa. Você ora com os enfermos, eles serão curados. Você ora no Espírito Santo e se edifica. Você jejua, você adora, você medita, você é a igreja. Você é o sacerdote da sua própria confissão. Cada um de nós somos sacerdotes diante de Deus. Não é incrível? Você não tem mais que ir a alguém para essa pessoa falar com Deus para você. Você fala com Deus o tempo todo. Jesus rasgou o véu, você tem livre acesso a Deus. Ele é o caminho que te leva de volta para casa. Olha o versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Como que você demonstra que ama Jesus? Quando você leva em consideração a fala de Jesus. Quando você guarda as palavras dele. Filho obediente, não é aquele que ouve, 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 mudo, calado. É aquele que te obedece. Ele ouve e faz exatamente como você mandou. Então, esse é o filho obediente. Tem aquele que ouve, 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 mas não faz nada do que você manda fazer. Ele levou em consideração a tua fala? Não. Mas ele não gritou. Ele ouviu educadamente: sim, senhora, sim, senhor. Tá bom, mamãe, tá bom, papai. Mas faz tudo do jeito dele. Do jeito que ele acha. Ele foi um filho obediente? Não. Aquele que questionou com você: mas mãe, tem que fazer assim, não faço, faz, não faz. Mas ele fez. Esse é o filho obediente. Ele relutou, brigou com você, mas ele obedeceu, ele fez como você disse. Esse é o filho obediente. E nós temos que ser obedientes ao nosso Pai Celestial. Seguir a instrução, fazer do jeito que Ele nos orienta, porque isso é caminho de vitória. Pega comigo Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Eu quero terminar nessa manhã com este versículo, depois nós vamos orar. Talvez nessa manhã você esteja precisando ser tocado, renovado pelo Espírito de Deus. Ser empurrado um pouquinho para andar nesse caminho verdadeiro. Eu digo uma coisa para vocês: não olhem para a carne de vocês, para os sentimentos que estão impregnando vocês, eles mentem. Você é um ser espiritual. Você não é a sua carne. Você não é tuas emoções, você é um ser espiritual que vai viver para sempre. E Deus fala com você no seu espírito. Então não deixa a tua carnalidade te dominar. Faça o que tem que ser feito. Se edifique em fé, adore a Deus, louve a Ele. Não olhe a circunstância. Se alguém te perguntar: você é feliz? Sim, sou feliz, não é porque as coisas vão bem para mim. Sou feliz porque Cristo é a minha alegria, Ele é a minha força. Você não é feliz porque as coisas estão indo bem, porque hoje tem chocolate em casa. Não, você é feliz porque você sabe quem você é em Cristo. Porque com chocolate ou sem chocolate, eu amo o Senhor. Com dinheiro ou sem dinheiro, eu sei quem eu sou. Com marido ou sem marido, eu sei quem eu sou. Com filho ou sem filho, eu sei quem eu sou. E por sua causa, A sua casa vai entrar nos eixos, quer eles queiram, quer não, porque você passa tempo orando e louvando. Você não tem que pregar verbalmente para eles. Você tem que ir para o quarto de oração e erguer as tuas mãos e adorar a Deus, dizer que você ama a Deus, que Ele é tudo para você. E quando você sair do quarto de oração, está tudo articulado, está tudo certo. Ele consertou para você as coisas. Todo dia. É que nem um casamento. Todo dia quem é casado entra no quarto e fecha a porta. Todo dia, todo dia. Aquele que é casado, ele fica o dia todo, ele trabalha, ele passeia, ele conversa. Num momento daquele dia, daquelas 24 horas que ela vai entrar, ou ele, naquele quarto e fechar a porta. E vai estar a sós com o marido, com a esposa. E vão conversar, e vão ter intimidades. É um momento do casal. Assim, todo dia eu tenho que entrar no quarto de oração com meu Pai Celestial. Você é casado com Jesus. Você é casada com Jesus. Você tem que conversar com Ele, adorar a Ele, ler, saber, comer dEle, comer da palavra, se alimentar dessa verdade. Todo dia, todo dia. Casamento saudável. Aprender com teu Pai. Porque Ele vai ensinar para você a não ter medo. Medo é demoníaco, é diabólico, não tenha medo de nada. Não deixa o medo te limitar, não deixa o medo te segurar. Você tem um mundo inteiro pela frente, você pode ir em qualquer lugar do mundo e será abençoado e próspero. Não tenha medo, não deixa nada limitar você. Ah, mas você tem idade. Quem falou que eu tenho idade? Espírito tem idade? Não, é eterno. É só o meu físico que tem idade. Eu sou eterna. Espírito não tem idade. Qual é o problema? Nós nos renovamos todos os dias no nosso espírito. Seja imbatível no teu espírito. Não jogue a toalha. Não fica aí murmurando, reclamando. Como se você não pudesse fazer nada. Você pode sim entrar no teu quarto, erguer as tuas mãos e dizer: Pai, eu te amo, eu confio em ti. Eu não sou fracassado. Eu sou vencedor, sou vencedora. O Senhor me fez mais que vencedor, mais que vencedora. O peixe morre pela boca. Para de ficar reclamando, murmurando. E abra a boca para falar a verdade de quem você é, segundo essa palavra. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então que seja uma semana poderosa para você. Não reclama, não murmura, não importa o que aconteça. Fecha a boca, não reclama. Vai para o quarto, Pai, eu te agradeço, porque a circunstância não é maior do que o teu nome. O teu nome é acima de todas as coisas. A circunstância não é senhora da minha vida. O Senhor é o Senhor da minha vida. Eu te agradeço, Pai, porque eu posso prosperar, sim. Tu és o Deus da minha prosperidade. Tu és o Senhor que me sara. A enfermidade chegou no meu corpo, mas tem que cair de mim. Tu és o Deus que me cura, que me sara. Tu és o Senhor que me prospera. Pai, obrigada porque os meus filhos, cada um deles, são ensinados do Senhor. E grande é a paz sobre os meus filhos. Os meus filhos não são ensinados pelo mundo. Os meus filhos são ensinados de Deus, do Senhor. É assim que você ora. Não é ficar olhando, reclamando e xingando. Risca xingamento da tua boca. Joga fora. Xingamento não é mais para você. Você fala a palavra da vida. Você olha para aquele... O mundo diz, pau que nasce torto, morre torto. Mentira. Nasceu torto. Mas Deus endireita. Deus conserta. Deus muda. É você crer. E falar, você não é isso que eu estou vendo. Você é isso que a palavra de Deus diz. O que, que a palavra de Deus diz? Vou lá ver. Meu marido me ama. Meu marido tem mãos santas. Meu marido me ama como Cristo ama a igreja, com amor sacrificial. Meu marido me honra. Não importa que ele te xingou toda. Esse não é o seu marido. Seu marido é esse da palavra. Um homem manso, que te ama, que tem prazer em estar com você. A palavra de Deus diz que o corpo dele te pertence. É seu. Você vai lá e ora. A minha esposa não é essa goteira que eu estou vendo, essa encrenca. A minha esposa é essa mulher virtuosa, tem vestes de força e dignidade. A minha esposa faz bem a mim todos os dias da minha vida. Ela cuida muito bem da casa, ela dá ordem às nossas servas e ela é ótima negociante. A minha esposa é honrada e ela me honra. Assim é sua esposa. Você enxerga como Deus enxerga. É chamando à existência aquilo que eu não estou vendo. Lembra, você é um ser espiritual. Você não anda por aquilo que você vê naturalmente. Você anda por aquilo que a palavra de Deus diz. Isso é fé. Fé é um comportamento. E tem lugares que você nunca imaginou que Deus pode te levar. Ah, ninguém, não vai dar certo. Vai dar certo sim. Por quê? Porque Deus é comigo. Por isso vai dar certo. Ah, fulano é cabeça dura. Não para Jesus. Para Jesus ninguém é cabeça dura. Tem jeito. Ele vai no coração do outro. Ele sabe como trazer o outro. É você que tem que ficar firme. O diabo vai tentar desanimá-lo. É óbvio. Pare e pense. Quem está orando na casa? É seu marido ou é você? É sua esposa ou é você? É você. Então você é o alvo de Satanás. Se ele parar você, ele para as orações. Um bom general de guerra, quando ele vai atacar, o que ele tenta fazer? Ele tenta impedir que o alimento chegue para aquele grupo de soldados. Ele vai cortar o suprimento. Então o diabo faz a mesma coisa. Ele não vai deixar chegar a oração, não vai deixar você jejuar, não vai deixar você ler a palavra. Ele vai tentar cortar o suprimento para você não ficar fortalecido. Então, o que você faz? Você ora mais. Ah, é, diabo, hoje eu vou orar 2 horas. Você vai ver. Ah, é, vou orar agora 3 horas. Ah, é, agora eu vou orar 4 horas. Você vai para cima dele. E não vai recuando, você vai avançando com a prática da verdade. Prática. Fé. Porque o nosso Deus é poderoso, não existe nada que seja impossível para ele. A circunstância é mentirosa. Não importa o que seja, ela é mentirosa. A verdade para você e para mim é aquilo que a palavra de Deus diz. E nada é impossível a Deus, nada. É enfermidade? Deus é Deus que sara. É dinheiro? Deus te prospera. É relacionamento? Ele destrói as barreiras. Não importa o que seja. É desânimo? Ele te encoraja. É só você abrir seu coração nessa manhã para receber dele de graça. E ele faz infinitamente mais. Ele só precisa de uma coisa. Que você creia nele. Que você tenha fé nele. Que você o adore nessa manhã. Oh, Pai querido. Eu não sei o que a tua igreja está precisando, mas eu sei que tu és Deus todo o suficiente para suprir cada um de nós. Tu és Deus todo o suficiente nessa manhã. É o Senhor que está agora agindo a favor de cada um de nós. Agindo a favor de cada um de nós. Indo em lugares que o nosso braço é curto para alcançar. Mas não o teu braço. O teu braço é poderoso. O teu braço pode todas as coisas. Nesta manhã, Pai, que o teu braço esteja alcançando, indo e arrebentando com as cadeias do impossível diante de nós. Toda a trama do inferno contra cada pessoa que está comigo nessa manhã. Toda operação demoníaca, todo combate contra cada um de nós. Seja nessa manhã destruído pelo poder do teu nome, Jesus. Um nome que é acima de todo nome. Oh, Pai querido, obrigada pela reviravolta que o Senhor está fazendo agora em cada uma das nossas petições. Era para a morte, mas o Senhor transformou em vida. Era para a derrota, o Senhor transformou em grande vitória. O diabo pensou que seria derrota, Pai. Mas o Senhor agora está transformando em bênçãos, em vitória para cada um de nós. Era para ser morte, mas o Senhor transforma em vida nessa manhã, em vida, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque é o Senhor indo à nossa frente, endireitando os caminhos tortuosos. É o Senhor nos encorajando nesta manhã, Pai. Muito obrigada, Jesus querido. Cada pessoa que está comigo nessa manhã, ela é tocada pelo poder do Teu nome. Ela é tocada agora. E as cadeias são quebradas, os olhos do nosso coração são abertos para vermos a Tua glória, Senhor, o Teu poder, porque nada, nada é impossível a Ti, Senhor, nada. Muito obrigada, Pai querido, no nome de Jesus Cristo. Amém?